Podcast 4231 apresenta Mana a Mana com Júlia Faber.
Galera do Mana a Mana, sejam muito bem-vindos ao nosso 12º episódio. Eu espero que estejam todos bem e, claro, em casa. Com o futebol parado, eu resolvi entrevistar umas pessoas legais aqui nesse programa. E no último episódio eu recebi a Lara Dantas da base do Fluminense. E se você ainda não ouviu, cata lá o 11º episódio no nosso feed, vocês ouvirem que ficou um papo bem legal. E hoje, claro, não vai ser diferente. Eu tô aqui com uma menina de apenas 20 anos que é um fenômeno em campo. Bem-vinda, Ari Borges.
Opa, boa noite, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Espero que a gente bata um papo bem legal aí.
Obrigada, Ari, pela sua presença também. A Ari, pra quem não sabe, é maranhense e ela joga bola desde muito pequenininha. Você morava em São Luís com a sua avó, né? E me conta como é que foi essa história com o futebol, desde ir pra São Paulo até começar a jogar mesmo.
Minha história é assim, bem parecida com a maioria das meninas, né? Que começou jogando com os meninos. Desde bem nova, eu até falo que o futebol veio como destino realmente na minha vida. Eu sou de São Luís do Maranhão. Meus pais, quando eu era bem nova, eles acabaram vindo para São Paulo para trabalhar e eu fui criada pela minha avó. E por destino, como eu falei, atrás da casa da minha avó era um campo de futebol. E assim, eu querendo ou não, minha brincadeira preferida era o futebol por ser muito perto, por sofrer influência dos meus primos também. Meu tio, que mora do lado da casa da minha avó, ele cuidava do campo, né, digamos assim, e ele tinha acesso às chaves do campo, então a gente também tinha um acesso mais fácil. E aí a gente acabava assim, todo dia a nossa brincadeira era jogar futebol. Assim, no começo eu nunca levei muito a sério. Ele tinha um time também, então eu comecei jogando no time dele com os meninos, né? Na minha cidade é muito comum a gente jogar beach soccer, né? Porque é mais legal, a gente mora perto da praia. Então sempre foi mais de boa pra gente jogar beach soccer. Comecei jogando, né, com ele. E até que perto dos 10 anos eu vim pra São Paulo, né? Morar com os meus pais. E aí esse meu tio falou pro meu pai que eu jogava futebol. No começo, meu pai, assim, não botou muita fé, né? Até que um dia eu tava jogando numa quadra aqui bem próxima de casa. E meu pai passou voltando do trabalho e me viu jogando futebol. Eu nem vi, nem percebi que ele tinha me olhado. E aí, quando eu retornei pra casa, ele falou, vi você jogando, achei super bacana e tal. Se você quiser, eu te levo numa escolinha. E eu fiquei super feliz, né? Falei, óbvio que eu quero. E aí, ele me levou numa escolinha dos meninos da vila. Comecei a treinar lá, só que quando eu cheguei, tinha um grupo de meninas, né, mas só tinham 3 meninas. E assim, era muito complicado para fazer algum tipo de trabalho maior, um coletivo ou algo assim. Até que um dia bateu uma ideia de meio de louco no meu pai e falou assim, por que você não treina no horário com os meninos, né, por que não? E aí ele foi conversar com o pessoal da escolinha, né, meio que se responsabilizou, eles pediram para que ele se responsabilizasse pelo fato de eu ser menino e treinar com os meninos, né. Meu pai falou, não, por mim tranquilo, por mim também tava tudo certo. Eu comecei jogando com os meninos, acho que fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, treinando com eles. E aí meu pai também trabalhava ali na região da Vila Mariana e ele sempre passava pelo Centro Olímpico, né, que fica ali bem perto. O clube é bem famoso, né, no cenário do futebol feminino. E ele me falou que via sempre umas meninas com uma camiseta roxa escrito futebol atrás, mas que ele achava que era algo um pouquinho mais sério e que se eu quisesse ir, se eu tivesse realmente vontade de levar o futebol um pouquinho mais a sério, ele me levava lá. Até que um dia ele me levou, eu fui, peguei os papéis para fazer a peneira, né, que é o modo de entrar lá no Centro Olímpico. Fiz a minha peneira e aí no Centro Olímpico eu realmente comecei a levar o futebol mais a sério. Passei por sub-13, sub-15, sub-17, cheguei no profissional lá no Centro Olímpico. Em 2017, um dos meus treinadores na época lá do Centro Olímpico foi para ser treinador do esporte lá de Recife e acabou me convidando para ir para lá. E aí fiquei 2017, 2018 no esporte. Em 2019 voltei para cá para jogar no São Paulo e em 2020 cheguei no Palmeiras.
Um resumo rápido e bem feito até, né? E como é que foi esse momento, assim, que você descobriu que seu pai tava com uma confiança a mais em você, que ele realmente tinha gostado de te ver jogando bola. Porque assim, é muito diferente, né? Quando uma outra pessoa confia no seu trabalho, quando seu pai confia, no momento que ele tinha duvidado um pouco. Como é que você se sentiu quando ele te deu esse voto de confiança?
É muito bacana, né? Porque, pô, é sua família, né? São as pessoas que você mais gosta, então é quem você quer ver apoiando as coisas que você tem vontade. Então, assim, foi muito bacana desde o primeiro dia que ele me viu jogando futebol, assim, ele sempre me apoiou. Sim, minha família, acho que é a única pessoa que no começo nunca acreditou muito é minha avó, né? Porque ela já teve, né, o histórico com a minha família, que sempre foi muito envolvida no futebol e ela nunca... Assim, o que ela falava era que futebol nunca ia dar dinheiro pra ninguém, né? Ela sempre falou isso pros meus filhos.
Ninguém ia conseguir se profissionalizar, né?
Isso, mas assim, até por ela, tipo, de falar assim, não, vocês vão trabalhar e eu não quero que vocês vão correr atrás de bola, sabe? Então, uhum. E pra mim, ela ainda falava, pô, pra menina ainda, como que vai dar certo isso, sabe? Hoje ela super me apoia, né? Assiste jogos, mais ou menos, né? Porque ela fica um pouquinho nervosa, mas super me apoia. E assim, foi muito bacana, desde quando meu pai viu realmente que eu queria isso, que eu gostava de jogar futebol. Ele sempre me apoiou, é assim, meu fã número um, eu falo, meu crítico também, meu maior crítico. Mas assim, foi muito especial pra mim ver que minha família me apoia, o tanto que eles realmente vivem meus sonhos, né, comigo. Assim, é algo bem legal, assim, de você ver as pessoas que você mais gosta te apoiando no que você mais gosta de fazer.
Cara, imagino quanto deve ser também um orgulho pra eles, né? E sim, quando você tava lá jogando com os meninos da vila, você jogava só com meninos, né? Você era a única menina?
Sim. Como eu mudei pra treinar só com eles, eu era a única menina treinando com eles.
E no começo, você achou que teve, assim, preconceito da galera de não querer incluir muito no grupo, algo assim?
A única situação que eu passei é algo que sempre quando as pessoas me perguntam se eu já passei por algo assim, né, de exclusão, foi no meu primeiro dia, quando eu cheguei. Eu cheguei logo num dia que era de coletivo, então eles iam pra escolher os times, e aí eles acabaram me deixando por último. Óbvio que você percebe, eu na hora percebi que tinha um menino lá que era muito ruim, eu poderia não ter sido a última a ser escolhida. Na hora eu percebi que era porque eu era menina e tudo mais e tal, e aí antes de começar eu fui beber água próximo do meu pai viu que eu fiquei bem triste, né, bem chateada, e ele falou, não, calma, quando eles verem que você sabe jogar futebol, você vai ser uma das primeiras a ser escolhida. E aí, eu acho que nos primeiros lances que eu recebo uma bola, eu acabo driblando o menino e fazendo gol, e aí eles, pô, a menina sabe jogar mesmo. Foi algo assim que me marcou, e foi a única vez realmente que eu fui tratada de forma diferente por jogar com os meninos, assim.
Quando uma pessoa passa por situação assim, ela já fica um pouco mais pra baixo, talvez pudesse ficar nervosa e nem conseguir jogar bem aquele jogo, né? Mas que bom que você teve essa autoconfiança de resolver o problema, né?
Exatamente, né? Porque geralmente é muito complicado quando você ouve, né, o julgamento das pessoas sem nem ver, né? Eles já me julgaram sem nem saber se eu sabia jogar futebol ou não, e eu creio que diversas meninas passam por isso, né? É bem chato.
É, claro. E no Centro Olímpico, né, o papo já ficou mais sério, já era um time, de fato, de futebol feminino, levado mais a sério, e você passou toda a base lá. Imagino que tenha sido um crescimento muito grande ali dentro, até o momento de ser profissional, né? Como é que era isso?
Olha, eu até falo que foi realmente no Centro Olímpico que eu falei assim, eu quero ser jogadora de futebol, eu quero viver disso, porque, né, eu treinava em escolinha, meu pai pagava, então eu podia faltar se eu quisesse ou não, assim, era totalmente problema meu, e no Centro Olímpico não. Já tinham regras, eles sempre cobraram também a questão escolar, então eu tinha que ir bem na escola para poder treinar, tinha que ter boas notas para poder jogar. Então, assim, o Centro Olímpico foi muito importante, não só na minha vida como atleta, mas também como pessoa, sabe? Porque realmente eles fizeram uma diferença muito grande para mim. Eu falei assim, como meu pai falou no começo, né? Eu acho que lá é mais sério, se você quiser ir, vamos. E foi realmente o que aconteceu, eu comecei a levar minha carreira mais a sério com o Centro Olímpico. Assim, realmente fizeram uma diferença muito grande, me fizeram decidir que eu seria jogadora de futebol. Fora que, pô, me ajudaram na minha carreira pelo fato de eu aprender tudo lá, né? O que muitas meninas às vezes não tem, né? De você passar por categoria de base desde mais nova. E assim, graças a Deus eu consegui, não tão nova como é comum nos meninos, né? Porque a maioria dos meninos, pô, já tem categorias de base dos 7, 8 anos, né? Para as meninas é um pouquinho mais complicado, mas acho que fez total diferença desde os 11. Eu entrei lá com 11 anos, então é óbvio que fez uma diferença muito grande para mim na minha carreira. Então, assim, o Centro Olímpico realmente foi o diferencial, eu falo até na minha decisão de virar jogadora.
Isso é bem legal você ter tocado nesse ponto, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo aqui nesse programa. O quanto a gente precisa levar mais a sério essas categorias de base do futebol feminino. Porque ser treinada desde 7, 10 anos era uma memória tática que a gente assistindo futebol. Olha, eu não jogo bola, eu só assisto mesmo. Eu sou péssima. Mas assistindo, dá pra notar que certos erros que as meninas cometem... Que realmente uma falta de memória tática, sabe? É isso que eu acho que é a diferença. Muita gente reclama do futebol feminino. Mas agora eu sinto que a gente tá totalmente diferente, que o futebol feminino tá um nível, assim, maravilhoso. A gente viu a última Copa. Então é muito legal ter esse relato, quanto ter tido peneira e o futebol de base importante para a sua profissionalização, né?
Sim, acho que para mim, assim, investir na base é o principal fator, na minha opinião, para que o futebol feminino tenha futuro, assim. E acho que é uma das coisas que a gente mais tem deficiência, como você falou. Porque é muito complicado você ver times que tenham isso. A maioria dos que tem agora só tem o sub-17 equipe profissional. Então, assim, é muito complicado para as meninas, por exemplo. Eu, se eu tivesse na minha cidade até hoje, eu tenho certeza que hoje eu não seria jogadora de futebol. Pelo fato de eu não encontrar um time com categoria de base lá, e muito menos profissional, que é mais difícil ainda, sabe, em alguns lugares. Para você ver e notar a deficiência que a gente tem dentro da modalidade, eu acho que realmente, né, o que as pessoas tanto cobram de renovação, por exemplo, na seleção, vai acontecer só se tiver esse investimento na base, senão a categoria não tem futuro, realmente.
Com certeza. E aí, de lá, você foi pro esporte, né? Você tem uma história, você e seus pais, né? Que é bastante comum pro brasileiro. É sair do norte ou do nordeste para ir pro sudeste e buscar melhores condições de vida. Assim, generalizando muito, né? E aí você, tipo, conseguiu conquistar seu objetivo, vamos dizer assim. Hoje você é jogadora profissional e aí você voltou pro esporte, você já tava voltando como opção jogadora. E aí sente a sensação de ter inspiração para todas as outras pessoas que querem passar esse mesmo caminho.
Olha, acho que foi o esporte foi muito especial também para mim, porque foi, né, foi quando eu realmente me consolidei a minha carreira, né, tava começando realmente, porque eu cheguei no profissional do Centro Olímpico, mas eu só tinha ficado acho que 5, 6 meses, se eu não me engano. Então foi realmente no esporte que eu fui lá e comecei realmente a minha carreira. Foi muito importante para mim também, pelo fato de que lá no esporte eu consegui chegar na seleção de base, né? Já tinha passado em algumas no Centro Olímpico, mas lá eu consegui uma convocação para ir para o Mundial, foi assim, muito especial para mim. E ainda mais, né, como você falou, com a maioria das pessoas, não só dentro do futebol, mas na vida também, que sai do Nordeste para vir para o Sudeste, e eu acabei voltando para lá para conseguir, né, consolidar a minha carreira. Foi muito bacana, foi legal, porque eu me sentia um pouquinho mais em casa do que eu me sentia na época aqui, né, em São Paulo. Era mais perto, né, do meu estado, então foi melhor, foi mais perto por me voltar para lá nas férias. É muito complicado, até falei isso esses dias que eu tava fazendo uma live, de você falar para as meninas que moram num lugar um pouquinho mais complicado. Comigo eu tive sorte, eu falo, pelos meus pais morarem aqui, né, e eu vim para cá, pro Sudeste. Mas imagina como é para uma menina chegar pros pais e falar, ah, eu quero ir para outro lugar porque eu quero jogar futebol. É óbvio que não é tão simples, sabe? Mas o que eu falei até de a gente tentar se preparar no que a gente tem, sabe? Se você mora em um lugar mais complicado, onde não tem um clube, acho que vai treinando em casa, porque às vezes acontecem, né, peneiras em alguns lugares regionais, mas você tem que estar pronta para, quem sabe, você mostrar seu talento e aí sim você conseguir realmente um clube que te dê um pouquinho mais de estrutura, né, que é muito difícil você encontrar times que dê alojamento, por exemplo. Então acho que se você estiver aí onde... sei lá, no, lá onde o dos pedras bota, né, falando mais claro, e você acha que nunca vai chegar essa oportunidade, vai continuando se preparando, quem sabe a chance bate na sua porta, e se bater e você não estiver preparada, e aí como que vai ser? Então, acho que eu falo disso, de também você tentar sempre ter apoio das pessoas que estão perto de você, né, da sua família. É, mesmo que, óbvio, que eles não vão largar a vida inteira deles, né, pra, como eu falei, para ir mudar para um estado, né, que é muito complicado, mas pedir que eles te apoiem, te ajudem a treinar em casa, nem que seja isso, para quando chegar a sua chance, vai que tudo dê certo.
É, e lá no Centro Olímpico, você também conheceu o Lucas Piscinato, né, que era técnico do Sub-17, aí em 2018, quando você já estava lá no esporte, ele que te chamou para jogar nesse time aí que o São Paulo tava montando ainda, né? Então me fala um pouco como é que foi essa importância, né, do Lucas pra carreira, como é que ele te ajudou tanto?
É, o Lucas foi assim, um cara muito legal, a gente é amigo, né? Independente da profissão, a gente é muito amigo. Porque, né, ele fez parte do começo da minha carreira no Centro Olímpico. E, como eu falei, ele foi um cara que ajudou a formar o Mari melhor, sabe? Pra não só como atleta, mas para a vida também. Então foi um cara muito especial. Quando eu recebi o convite dele, eu fiquei muito feliz, porque, né, tava voltando também para perto de casa. E assim, eu tinha total confiança no trabalho dele. E aí vim para cá, para São Paulo. E 2019 foi um ano muito especial para mim, realmente. Né, foi um ano que conquistei um título muito importante, né, que era foi o campeonato da Série A2. A gente conseguiu chegar numa final de Paulista, o que era praticamente impossível, né? Visto por ser um time que tinha acabado de ser formado, né? E a gente pegou na semifinal o que era o atual campeão, né? Que era o Santos, em dois jogos emocionantes. E a gente conseguiu chegar numa final. Infelizmente, a gente não ganhou, né? Perdeu com uma grande equipe, que foi o Corinthians. Mas foi um ano muito especial para mim, 2019. Realmente mudou um pouquinho a minha carreira, ali no cenário do futebol. Foi bem legal, consegui chegar na seleção, né, do Paulista no final do ano. Então, realmente, 2019 foi bem especial no São Paulo, assim. Foi algo que marcou realmente minha carreira e mudou minha vida, digamos assim.
Acho que esse time do São Paulo vai ficar muito marcado para todo mundo que assiste futebol feminino. Você fez parte disso, então imagino quanto tem sido assim.
Sim, foi muito legal, realmente, porque a gente já, pô, a Série A2 já tinha sido muito difícil. Tinha o Cruzeiro, né, que foi pra final, o Palmeiras, que foi uma equipe que, quando chegou na semifinal contra a gente, viveu um momento muito melhor do que a gente, né, era o líder geral da competição, tanto que elas acabaram até decidindo em casa. Então, assim, a Série A2 foi realmente muito difícil, e a gente sendo campeão, assim, coroou um trabalho muito bacana. E aí, depois da final da Série A2, a gente até falou, meu, vamos ver o que dá pra fazer no Paulista, vamos tentar beliscar alguma coisa, né? Quem arrisca não petisca, a gente brincava, porque a gente sabia da grandeza que é o Paulista, né? Até antes da criação do Brasileiro, acho que talvez era o campeonato mais importante que tinha no calendário do futebol feminino, né? O mais difícil, digamos assim. Então, a gente sabia da importância que era, o que a gente poderia, né, ser chegando numa final do campeonato, como foi também, né, as duas finais, né, primeiro no Morumbi, a segunda histórica que foi lá na Arena Corinthians. Então a gente sabia e, assim, foi muito legal, foi um ano, assim, realmente histórico.
Agora no Palmeiras, né, você até disse que eles enfrentaram, né, lá nas fases finais do A2, realmente um campeonato não pôde continuar, né, até longo prazo, conta da pandemia, mas já foi um início de campeonato muito diferente, né, um campeonato que tá muito mais acessível para todo mundo assistir e, acredito eu, com nível técnico muito melhor, né.
Eu acho que esse é o campeonato brasileiro mais difícil desde a criação dele, porque realmente todas as equipes são muito boas, são realmente muito difícil, realmente. É um campeonato que, né, acho que talvez tenha uma oscilação muito maior do que teve nos últimos anos, realmente por esse embate técnico, tático das equipes, assim, muito bom. Acho que, infelizmente, a pandemia veio aí e atrapalhou um momento muito bom nosso no Palmeiras. A gente começou, né, um pouquinho mal, perdendo pro Corinthians em casa, mas a gente jogou muito bem, né, até porque todo mundo conhece, né, a força do Corinthians. A gente jogou muito bem o jogo, a gente pecou um pouquinho nas finalizações, poderia ter saído com empate, quem sabe. E depois a gente, infelizmente, também acabou perdendo para a Ferroviária em casa, né, que também doeu bastante na gente. E aí veio nossa retomada, talvez, que a gente fala, que foi jogos contra o Cruzeiro, contra o Vitória, em que a gente vinha num momento muito bom. No último jogo da rodada, a gente venceu o clássico, né, contra o São Paulo, com um golzinho no último minuto. Então, assim, infelizmente, a pandemia veio num momento que não era pra vir, talvez, pra gente, assim, falando no campeonato, né, porque a gente realmente atrapalhou bastante, porque a gente realmente vinha melhorando, mas infelizmente aconteceu, né. Mas, assim, a gente tem um time muito bom que, assim, se Deus quiser, vai brigar lá na frente quando tudo voltar aí ao normal.
Exatamente. Bom, agora é o que a gente espera, né? Até que volte ao normal, que volte tudo bem. E realmente, o Palmeiras estava nessa retomada, vamos dizer assim, né? Tava no momento de dar a volta por cima do campeonato. E realmente foi um pouco de azar ter parado logo agora. Mas não tem muito jeito. A gente não tinha controle disso, né? Ari, qual você acha que foi o gol mais bonito que você fez na carreira?
Olha, eu tenho, assim, dois são bem especiais pra mim. Primeiro eu vou dizer que foi contra o Santos na semifinal, no primeiro jogo da semifinal, no 3-2, acho que pela dificuldade do gol, né? Foi uma bola que a Cristiane dá um passe por cima do ombro e a bola está bem na intermediária, perto do nosso banco, assim, a bola quica e eu acabo chutando de esquerda e a bola foi bem no ângulo. E acho que foi, assim, eu falo que é o mais bonito. Eu escolho esse como o mais bonito pela dificuldade, pela importância do jogo também, né?
Bota essa bola no chão. Boa jogada da Cristiane, está de frente. Olha o chute, olha o gol! Esquerdo, o nome dela é Ari, tem o número 10, ela é 10, estampado na camisa. Linda jogada da Cristiane, que deixou uma bola redonda para Ari mandar de pé esquerdo, encobrir a goleira à parte.
E acho que o segundo, infelizmente, foi contra o Palmeiras, né, hoje meu atual clube, que foi o gol do meio de campo também, que, assim, acho que foi bem bonito também.
Aí já sai jogando errado o time do Palmeiras, o chute do meio da rua!
Bem bonito, bem difícil também, né?
Bem difícil, mas acho que o do meio de campo tava mais fácil, porque a bola tava bem ajeitadinha, direita, era minha perna boa, então era mais fácil, digamos assim. Não dá nem pra falar, mas talvez
era
mais fácil.
Era menos difícil.
Isso, era menos difícil. Já o outro, a bola tava quicando, a gente tava perdendo o jogo, no final do jogo, de esquerda ainda, meu Deus do céu.
É verdade, de esquerda já, ó...
Já vale o dobro se for esquerda.
É dobro.
Então eu escolho esses
Realmente
dois.
Realmente a bola fez um desenho muito bonito.
Isso, exatamente.
Foi diferente. Qual foi o jogo mais nervoso?
Mais nervoso? O jogo de volta contra o Palmeiras da Série A2, o jogo da semifinal. Foi bem complicado, porque a gente tinha ganhado o primeiro jogo de 1-0 em casa. Esse primeiro já tinha sido muito complicado, com elas fazendo um gol no último minuto, mas estava impedido. E o segundo foi mais difícil ainda pela pressão da torcida delas, estava muito cheio lá em Vinhedo. No começo do jogo, se eu não me engano, a gente teve um pênalti, fez o gol, fez 1-0, mas acho que um minuto depois a gente tomou um empate. E aí elas passaram o jogo inteiro praticamente meio que amassando a gente. Foi bem complicado, foi bem nervoso. Então acho que esse foi o mais complicado.
Palmeiras ainda vinha, como você já falou, de um momento muito Isso. bom, né, no campeonato.
Exatamente. Elas tinham um time muito bom no passado, realmente. E a força que elas tinham em casa era mais difícil ainda. Então acho que foi o mais complicado.
Você tem uma relação bem legal assim, com os fãs no Twitter, né? Você fala bastante com todos. do mundo. Como é que funciona isso? Você tem realmente essa facilidade de falar com todo mundo?
Olha, eu sempre gostei de interagir muito, porque quando eu era mais nova, eu sempre queria que as pessoas que fossem, né, meus ídolos, interagissem comigo. Então eu falava, pô, por que não responde a pessoa que quer conversar com você, sabe? Eu sempre achei, assim, meio... Acho que por isso que eu fazia, porque eu queria que acontecesse comigo quando eu era mais nova, quando eu tava começando a minha carreira. É óbvio que eu sei que em alguns momentos eu passei um pouquinho do limite usando o Twitter, né? Todo mundo sabe disso. Recebi alguns puxões de orelha em algumas coisas, mas eu tento usar a minha rede social sempre pra falar com o pessoal e sempre pra falar... Geralmente o pessoal sempre me vê lutando com algumas causas que eu acredito que sejam necessárias. E às vezes o perfil também deixa de só ser Ari atleta, mas a Ari como pessoa também, sabe? Então eu gosto de usar bastante minhas redes sociais para isso. Tanto para falar sobre o meu trabalho, óbvio, mas também falar sobre as minhas ideias também como pessoa, pra galera me conhecer um pouquinho mais fora de campo, sabe? Do que me conhece ali vendo, jogando e tal. Gosto de usar minhas redes sociais mais pra isso. Gosto de interagir com a galera.
Com certeza. Eu acho que é bem legal você conseguir ter essa relação próxima. Não vejo pessoalmente, não vejo problema nenhum. Apoiar as causas, o feminino, a questão da raça, eu acho justo, porque humaniza. E claro, no futebol feminino, isso também é uma outra coisa que eu já falei várias vezes aqui no programa, ele não é só um esporte, não é uma modalidade, é uma causa. Porque a gente precisa muito lutar por ele. Eu acho, assim, fundamental tudo isso que você faz no Twitter, de verdade.
Exatamente, né? Do pessoal entender realmente. O futebol, ele já não é só um esporte, né? Que às vezes a gente não entende a capacidade que o futebol tem de influenciar na vida das pessoas. E o futebol feminino é mais fácil ainda de você compreender isso por essa causa, né? Primeiro, que a gente, a mulher, já tá tentando buscar nosso espaço no esporte. E aí, quando a gente consegue abranger outras causas, fica mais legal ainda, porque... Acho que é isso, né? Deixar de ser apenas atleta, mas mostrar o seu lado humano também.
Quem é aquela mulher, aquela jogadora, não sei, que é sua maior ídolo, assim, sua maior inspiração?
Olha, é muito complicado, porque assim, quando eu era mais nova, eu nunca, pra falar a verdade, eu nunca ouvi falar do futebol feminino quando eu era mais nova. Então eu nunca tive, assim, um apreço, um apego muito grande, desde bem nova, pra dizer, nossa, você é muito minha ídolo, sou muito fã realmente. Mas hoje, alguém que eu admiro muito, muito mesmo, é a Rapinoe, né? E exatamente por isso, por ela, assim, dentro de campo não tem nem o que falar, né? A Copa provou aí todos os títulos que ela ganhou. Mas pelo extra-campo, como ela consegue ser o que ela é, sabe? Eu não preciso nem falar, todo mundo sabe tudo que ela faz aí. Então, acho que hoje eu tenho ela, assim, muito como um espelho do que eu quero ser, talvez, assim, né? Falando sobre isso. E também hoje, depois de conhecer um pouquinho mais sobre o futebol feminino, eu também admiro muito a Formiga, né? Pelo mito que ela é. E também, óbvio, a Marta, né? Por tudo que ela conquistou individualmente, que também não tem nem o que falar. Mas tenho mais hoje a Rapinoe por conhecer, né? Um pouquinho mais isso. Admirar o fato de tudo que ela faz.
Claro. E já encaminhando um pouco pro final do programa, a gente tem um quadro que eu faço umas perguntas e você responde rapidinho, com o mínimo de palavras possível, igual quando a goleira cata no susto e a bola vai pro meio da área, sabe?
Sei, bate pronto, né?
É isso, simples, né? Eu vou falar uma pergunta rápida e aí você tenta responder o mínimo de palavras possível.
Até beleza.
Responder é... Jogadora, acho que eu já sei a resposta.
Já foi respondida essa.
Caneta, balão ou drible da vaca?
Caneta.
Pontos corridos ou mata-mata?
Mata-mata.
Filme?
Gigante de aço.
Comida?
Camarão.
Futebol, política e religião, se discute?
Óbvio. Se misturam.
Se eu pudesse ir pra qualquer lugar agora, sem quarentena, sem coronavírus, pra onde você iria?
Nossa! Hoje, excepcionalmente hoje, é aniversário da minha avó que me criou, então provavelmente eu queria poder correr pra lá.
Ah, perfeito. Então parabéns pra sua avó. Eu não sei quando esse programa vai ao ar, provavelmente já vai passar um pouquinho do aniversário dela. De qualquer jeito, fica aí a homenagem.
Fica aqui a homenagem. Mas se não contasse hoje, eu queria correr agora pra Viedo, talvez, pra jogar bola, vai, se não contasse minha avó.
Tá boa. Ari, muito obrigada pela sua participação. É muito bom, é incrível conversar com as mulheres de futebol, com pessoas jogadoras. E as portas estão sempre abertas para você, quando você quiser voltar. Deixe aqui sua despedida, seu recado final pra gente.
Eu que agradeço pelo papo aqui. também por me tirar um pouquinho do tédio na quarentena, né? Obrigado mesmo, parabéns aí pelo trabalho de vocês, de abrir espaço para as mulheres falarem, né? Não só sobre esporte, mas também em outras áreas. Fica aqui realmente meu agradecimento de coração. Um beijão para todo mundo. Espero que a galera goste aí do programa.
Muito obrigada, Ari. Estamos terminando então mais uma semana. Muito obrigada para todo mundo que ouviu até aqui. Obrigada também, claro, aí pelo carinho. Até a próxima. Beijo!